Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Técnica Cirúrgica Bases Anatômicas, Fisiopatológicas e Técnicas da Cirurgia, organizado por F. Goff é um tratado didático de fundamentos cirúrgicos voltado à formação médica e à consulta profissional, em sua quarta edição, publicada pela Ateneu. A obra reúne 99 capítulos elaborados por 103 docentes, com participação predominante de professores ligados à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seu propósito não é substituir o treinamento supervisionado no centro cirúrgico, mas fornecer a estrutura conceitual que torna esse treinamento compreensível e seguro. O livro articula anatomia, fisiopatologia e execução técnica para explicar por que cada etapa operatória exige planejamento, precisão e controle de riscos. Abrange desde princípios clássicos, de diéresis, hemostasia, exéresis e síntese, até preparo do ambiente, instrumentação, posicionamento, prevenção de infecção e práticas de segurança. Por essa amplitude, ocupa o lugar de texto introdutório e de referência sistematizada na educação cirúrgica brasileira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a técnica operatória é apresentada como consequência da anatomia e da fisiopatologia. A característica central do livro está expressa no próprio título: a técnica não é tratada como uma sequência mecânica de manobras, mas como uma ação que deve ser justificada pelas estruturas anatômicas envolvidas e pelas alterações fisiopatológicas do paciente. Uma incisão, uma dissecção ou uma ligadura tem implicações diferentes conforme planos tecidos, trajetos vasculonervosos, capacidade de cicatrização e condições locais ou sistêmicas. Essa integração é particularmente útil na formação inicial, pois impede que o estudante reduza a cirurgia a nomes de instrumentos ou a etapas decoradas. Em vez disso, ele é levado a relacionar objetivo operatório, exposição do campo, preservação de tecidos e prevenção de complicações. A anatomia orienta o acesso e delimita riscos. A fisiopatologia ajuda a avaliar inflamação, perfusão, contaminação e resposta orgânica ao trauma. A técnica organiza a intervenção de forma controlada. O resultado é uma visão de cirurgia como processo racional, em que decisões aparentemente simples dependem de fundamentos biológicos. Essa abordagem também explica a permanência de princípios clássicos mesmo, diante de mudanças tecnológicas e equipamentos podem evoluir, mas o respeito aos tecidos. A hemostasia e a segurança anatômica continua determinante para uma operação bem conduzida. Em segundo lugar, diérese e hemostasia. Diérese e síntese estruturam o vocabulário dos atos cirúrgicos fundamentais. A obra dá destaque aos atos operatórios fundamentais, tradicionalmente ensinados na técnica cirúrgica diérese, hemostasia, exéresis e síntese. Essa divisão oferece uma linguagem operacional para decompor procedimentos de diferentes especialidades sem perder de vista sua lógica comum. A diérese envolve a abertura ou separação planejada dos tecidos, portanto, requer escolha adequada do acesso e manejo que minimize a agressão desnecessária. A hemostasia visa controlar sangramentos e preservar visibilidade, condições indispensáveis tanto à precisão quanto à estabilidade do paciente. A exérese corresponde à retirada de tecido, lesão ou órgão quando indicada, devendo ser compreendida em relação ao objetivo terapêutico e aos limites anatômicos. Já a síntese busca reconstituir planos e favorecer cicatrização, o que demanda atenção à aproximação tecidual, tensão e condições locais. O valor didático dessa organização é mostrar que esses atos não são compartimentos isolados. Uma dissecção traumática pode dificultar a hemostasia e comprometer a síntese. Um controle inadequado de sangramento prejudica a identificação das estruturas. Um fechamento mal planejado pode afetar o resultado pós-operatório. Assim, o texto sustenta uma aprendizagem baseada em encadeamento técnico e não em repertório fragmentado de gestos. Em terceiro lugar, asepsia. Antissepsia e prevenção de infecção situam a operação dentro de um sistema de controle de risco, ao incluir asepsia. Antissepsia e prevenção de infecção do sítio cirúrgico entre seus conteúdos, o livro desloca a atenção do procedimento isolado para as condições que tornam sua realização segura. A distinção entre medidas direcionadas ao ambiente, aos materiais, à equipe e ao paciente é essencial porque a contaminação cirúrgica não decorre de um único fator. Ela pode estar associada à preparação do campo, à técnica de manipulação, ao uso de instrumentos, ao tempo operatório e às características clínicas da pessoa operada. A abordagem de fundamentos permite compreender que a prevenção não se resume a uma etapa anterior à incisão. Trata-se de uma disciplina contínua a preparar adequadamente. Manter barreiras e organização, evitar trauma tecidual evitável, controlar sangramento e conduzir o fechamento com critério. Esses elementos se relacionam à ocorrência de complicações locais e à recuperação pós-operatória. Para estudantes, esse enfoque corrige a falsa impressão de que a segurança é apenas responsabilidade de protocolos institucionais ou da enfermagem. Para profissionais em formação, reforça que a qualidade técnica possui uma dimensão coletiva, pois depende da coordenação entre cirurgião, auxiliares, anestesia e equipe de sala. A cirurgia, nessa perspectiva, é inseparável de práticas sistemáticas de redução de risco. Em quarto lugar, o centro cirúrgico é abordado como espaço de coordenação entre equipe, paciente e equipamentos. O tratamento de posicionamento do paciente e da equipe, bem como de instrumentação e equipamentos, evidencia uma dimensão frequentemente subestimada no estudo teórico da cirurgia: a eficiência e a segurança dependem da organização espacial e do trabalho coordenado. O posicionamento não é apenas uma providência para facilitar o acesso do cirurgião. Ele precisa conciliar exposição adequada da região operada, proteção contra compressões ou estiramentos, estabilidade do paciente e compatibilidade com a anestesia e com os recursos necessários ao procedimento. De forma semelhante, a disposição da equipe e dos instrumentos condiciona a fluidez dos movimentos, a manutenção da esterilidade e a capacidade de responder a intercorrências. Ao sistematizar esses fundamentos, a obra mostra que o ambiente operatório tem uma lógica própria, na qual antecipação e padronização reduzem improvisos. Essa perspectiva é relevante para quem começa a frequentar o centro cirúrgico, pois fornece critérios para observar rotinas que, à primeira vista, podem parecer apenas convencionais. Também evita separar artificialmente técnica manual e organização do trabalho. Uma boa manobra exige acesso, iluminação, instrumentais apropriados e comunicação. O mérito do livro é tratar esses aspectos como componentes do raciocínio cirúrgico e não como detalhes periféricos da operação. Por último, segurança cirúrgica e cirurgia ambulatorial ampliam os fundamentos para além do ato técnico. A presença de conteúdos relativos à cirurgia segura e à cirurgia ambulatorial demonstra que os fundamentos cirúrgicos abrangem todo o percurso assistencial, não somente o período em que o paciente está na mesa operatória. Práticas de segurança exigem identificação correta, planejamento, comunicação entre os integrantes da equipe e verificação das condições necessárias para o procedimento. Embora o livro preserve a tradição do ensino técnico, essa abrangência o aproxima de uma compreensão contemporânea da qualidade assistencial. Evitar dano prevenível requer processos confiáveis e não apenas habilidade individual. A cirurgia ambulatorial, por sua vez, exige seleção criteriosa de casos, organização do atendimento e atenção ao retorno seguro do paciente ao domicílio. Seu estudo obriga a considerar indicação, avaliação pré-operatória, controle de sintomas, orientação e continuidade do cuidado. Portanto, não representa simplesmente uma cirurgia menor ou mais rápida. É uma modalidade cuja viabilidade depende de planejamento clínico e logístico. Para o leitor, a relevância desses tópicos está em conectar princípios técnicos a decisões concretas de assistência. A execução correta de uma operação permanece indispensável, mas deve ser acompanhada de avaliação de contexto, preparo e acompanhamento. Desse modo, o livro contribui para uma noção de competência cirúrgica que combina destreza, julgamento e responsabilidade organizacional. Em conclusão, esta obra é particularmente indicada a estudantes de medicina que cursam técnica cirúrgica, internos, residentes em início de formação e profissionais que desejam revisar de modo organizado os princípios que sustentam a prática operatória. Também pode servir como texto de consulta para docentes integrantes de equipes cirúrgicas interessados em alinhar terminologia, rotinas e fundamentos. Seu benefício prático está em oferecer um mapa para interpretar o que ocorre antes, Durante e após uma operação, o leitor encontra referências para relacionar anatomia, fisiopatologia, instrumental, controle de infecção, posicionamento e etapas operatórias. O benefício intelectual, por sua vez, é combater a visão de que cirurgia se aprende apenas pela repetição manual. A destreza depende de entendimento dos objetivos, riscos e limites de cada intervenção. Em comparação com manuais muito resumidos ou livros concentrados em procedimentos de uma única especialidade, técnica cirúrgica se distingue pela ambição de construir uma base transversal. A reunião de 99 capítulos, por numerosos professores, confere amplitude temática e reflete sua função de referência para o ensino cirúrgico no Brasil. Não é um substituto para diretrizes atualizadas, protocolos locais ou treinamento supervisionado, especialmente em temas de segurança e novas tecnologias. Contudo, sua organização didática e articulação entre bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas explicam sua posição consolidada na literatura nacional. É mais valioso para quem busca compreender os princípios comuns que orientam diferentes operações do que para quem procura um guia breve de execução de um procedimento específico. Se você quiser apoiar FGOF, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!